Graças e paz, queridos. Gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias lá em Atos, capítulo 20. Nós vamos estar compartilhando um pouco da palavra do Senhor hoje pela manhã com os irmãos. Se você entrou na igreja, você deve ter recebido a revista IBB e dentro dela você deve ter ali o esboço da mensagem, o qual você pode seguir e acompanhar aquilo que nós vamos estar tratando hoje pela manhã. Começando esse novo tema, coordenadas, momento expressivo, momento muito gostoso na presença do Senhor, de vermos aquilo que o Senhor fez na igreja primitiva e está fazendo na igreja da atualidade. Eu queria só, falando da igreja na atualidade, eu queria só relembrar aquilo que aconteceu essas semanas. Não sei se você se apercebeu de como a Igreja Batista do Bacaxeri estava ativa durante essa semana. Na quarta-feira à noite tivemos várias redes celebrando jantares românticos. Tivemos muitos casais participando. Momento precioso. Quinta-feira, queridos, fomos surpreendidos com o número de pessoas aqui para assistir o Jogo do Brasil. E juntos não só assistimos o jogo, mas tivemos 26 pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador durante o Jogo do Brasil. Que legal, né? Não foi um jogo qualquer, né? Nós tivemos aqui sorvete, pipoca, refrigerante, campeonato de futebol com medalhas, pimbolim, olha, ping-pong, jogos de mesa. Foi um momento muito especial. E a palavra do Senhor sendo pregada. Na sexta-feira tivemos um momento precioso com o MED e tantos preparativos para o final de semana. E no sábado, ontem, que foi o Dia Global de Evangelismo, tivemos um momento precioso ali na nossa congregação em Piraquara, onde tivemos mais de 1.100 pessoas passando pela programação ali estabelecida, que aconteceu das 9 da manhã até a noite, 8, 9 horas da noite. Tivemos lá o Linha da Vida participando, não só com ônibus, mas com uma van. Tivemos o Street e a juventude foi para lá. Tivemos um momento precioso, alguns americanos que vieram fazer evangelismo do Brasil estavam lá conosco. E tivemos corte de cabelo, unhas, manicure, pedicure, todo aquele negócio lá, e foi um momento precioso, com várias decisões para o Senhor. À noite no Job, com a banda Matizes, que já estava aqui desde ontem nos abençoando, e hoje estamos aqui reunidos na casa do Senhor. É uma maravilha, né? Quando a gente pode ver a igreja do Senhor em movimento. E essa era a igreja primitiva também. E ela nos traz, eu creio, princípios preciosos para a nossa vida. E eu queria selecionar uma pessoa, apesar de já ter falado sobre ela, apesar de talvez você já tenha ouvido falar de tantas mensagens sobre essa pessoa, que é a pessoa de Paulo, eu queria tratar um pouco mais sobre a vida dele ali na igreja primitiva, ali naquele início da caminhada com o Senhor. Olha só, a palavra do Senhor, ela nos diz em Atos, no capítulo 20, a partir do versículo 17, o seguinte: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Queridos, que palavra de Paulo. Paulo tinha uma vocação. Paulo tinha sido separado para um propósito do Senhor. E a pergunta é: como igreja na atualidade, já que na igreja primitiva podemos ver isso com tanta clareza, na igreja da atualidade, você e eu temos sido vocacionados? Você entende que há aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você automaticamente é chamado, você é vocacionado. Você sabe o que é vocação? Vocação é o ato de ser chamado ou predestinado para um determinado fim, uma inclinação ou predisposição para certo gênero da vida, profissão, estudo ou arte, ou ainda talento, jeito ou uma queda para o negócio. Vocação, o ato de ser chamado. Você foi chamado. Você foi chamado para uma vida diferente de toda aquela que você já experimentou antes de conhecer a Jesus Cristo. Sim, você foi chamado. E chamado assim como Paulo foi chamado. Muitas vezes, nós podemos nos inspirar na própria história de Paulo. Paulo, ele tem uma inspiração muito sadia, que nós podemos hoje nos inspirarmos também nela. O ministério dele impactou o mundo. Naquela igreja primitiva, foi um servo do Senhor que não só entendeu que era igreja, mas cumpriu o chamado por ser igreja. Ele não só impactou o mundo, mas ele impactou o mundo apesar de, e sabe do que, queridos? Apesar de sofrimentos, apesar de desapontamentos, apesar de perseguições, Paulo, ele focou naquilo que Jesus Cristo tinha chamado-o a fazer. Ele não abriu mão por causa das lutas do dia a dia, por causa do ativismo do dia a dia, muitas vezes profissional e pessoal, que nos tira do foco de servirmos ao Senhor, assim como aqueles na igreja primitiva lá em Atos. As coordenadas dadas por Deus para cada um deles foram recebidas com muita propriedade, seriedade, e delas eles não se afastavam, mas prosseguiam em fazer a obra do Senhor. E é tão bom ver que de todas essas programações que lhes falei, de quarta até hoje, em todas elas, adivinha, tínhamos tantos vocacionados participando. E a gente pensa em vocacionado, a nossa mente nos leva ao obreiro, ao seminarista, ao pastor. Deixa eu contar uma história para vocês. Você já ouviu algo chamado sacerdócio de todo crente? Você é um sacerdote no Senhor. Você é um chamado do Senhor. Você é um vocacionado pelo Senhor para fazer a sua obra. E muitas vezes, queridos, nós sufocamos por causa das situações do dia a dia. Eu queria trazer uma palavra para você, que está registrada lá em 2 Coríntios. Você pode abrir a Bíblia lá? 2 Coríntios, no capítulo 11. Eu queria com você ler esse texto. É um texto longo, mas eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Sabe por quê? Quando a gente começa a tirar o nosso olho do nosso próprio umbigo, e a gente começa a olhar as situações ao nosso redor, sabe o que, que acontece? A gente começa a ver que, cara, o que a gente está vivendo não é tão ruim assim não, hein? Tem coisas piores. E você olha ao redor e você diz assim, cara, aquele fulano lá está naquela luta e ele está firme lá servindo ao Senhor. Sabe, ontem eu estava lá em Piraquara e eu estava conversando com um gringo que estava lá e aí trocando umas ideias com ele, eu perguntei, e aí, como é que foi esse negócio de você vir para o Brasil aqui durante a Copa? Ele disse, pastor, foi Deus que me chamou para esse negócio. Sabe, eu estava numa loucura, porque no trabalho eu estava tendo um problema tal com meu chefe assim, e aí quando eu estava para sair, descobri que a minha esposa estava doente, e aí quando eu estava para viajar no dia anterior, meu filho foi baixou o hospital, e assim, foi uma loucura e tal, mas eu não quis abrir mão do meu chamado. Eu achei tão interessante aquela palavra dele. Ele disse, independente do que estava acontecendo em casa, eu entendi que deveria estar aqui. E eu fiquei me perguntando, será que eu sairia do Brasil deixando a minha esposa doente e o meu filho no hospital? Olha só, versículo 22, 2 Coríntios 11, 22. Isso é Paulo falando, hein? São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte à outra, enfrentei perigos nos rios, assaltantes dos meus compatriotas, gentios, na cidade, no deserto, no mar, dos falsos irmãos. Versículo 27, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco? Que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza? Que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha, fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. E a gente poderia talvez ver outros versículos que demonstrassem o quanto Paulo foi perseguido, o quanto ele sofreu, o quanto ele teve que enfrentar como desafios na sua vida, e que poderiam ter tirado ele do foco dele, do chamado dele, da vocação dele. E aí a pergunta que eu creio que já fica para a gente nesse início de mensagem, será que não tem coisas tão pequenas, tão bobas, tirando a gente daquilo que Deus nos chamou para fazermos? Será que como igreja a gente não tem aberto mão das coisas que são tão importantes para a gente, por tantas bobeiras, e às vezes bobeiras que não se comparam a essas aqui? Você já ficou no mar por um dia? Eu nunca fiquei. Quer dizer, já fiquei. Comendo uma agulhinha frita, tomando uma Coca-Cola gelada. Eu fiquei. Você já foi apedrejado? Ontem eu fui de moto para Piraquara. Estava querendo testar a poçante, então peguei uma BRzinha com ela. E esqueci a minha luva. Gente, só umas pedrinhas pequenininhas. Quem tem moto vai saber o que é que eu estou falando. Mas pegava aqui, ó. Eu estou aqui com os dois buraquinhos. E doía tanto. Imagina aquela pedra sendo arremessada com aquele ódio. Já passamos por isso? Não. A gente tem um resfriado, a gente corre da parada. A gente tem um probleminha em casa e a gente abre o pau. A gente tem uma situaçãozinha no trabalho e a gente está chorando e, ah, não vou para a igreja. Ah, isso... E queridos, me impressiona às vezes como nós corremos daquilo que Deus nos chamou para fazermos. E quantas vezes nos acovardamos de fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazermos. Por que que Paulo mudou o seu mundo? Diante de tanta luta, por que que Paulo mudou o seu mundo? Existia algo diferente no espírito de Paulo. Existia algo que transformou a vida de Paulo. 1 Coríntios 9, é um texto que vai aparecer no telão, você não precisa abrir lá, você pode acompanhar a leitura, diz assim, vocês não sabem que todos os que correm no estádio apenas ganham um prêmio? Corra de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Paulo, ele se inspirou nos jogos gregos, como hoje a gente pode olhar para aquela Copa do Mundo e dizer assim, cara, que dedicação desses atletas, tudo para ganhar um troféu que é passageiro. Um dia, quando a gente for dessa vida para outra, não dá para colocar o troféu, quer dizer, até que dá, né, para colocar o troféu no caixão, mas vai ficar lá. Não vai para canto nenhum com a gente. A paixão de Paulo era semelhante a essa do atleta. Ele era dedicado ao ponto de sacrificar qualquer coisa em prol do chamado, da vocação dele. Eu já compartilhei isso aqui, eu acho muito legal esse princípio do Ray Kroc, que foi fundador do McDonald's. Eu acho que muitos de vocês aqui já foram no McDonald's, principalmente para comer a batata frita deles, que não tem igual. Gente, meio-dia falar sobre isso é complicado, né? Mas olha, a batata... Enfim, vamos passar. Ele disse algo muito importante, não foi a batata frita, mas ele falou uma frase assim que foi muito legal. Ele disse assim, gente, para crescermos, descubra a necessidade do povo e supra. E nós vamos crescer. Descubra a necessidade e supra. Simples. Qual é a necessidade do povo? Jesus. Quem tem a resposta? Você e eu. Estamos suprindo. O reino tem tido êxito. Se dependesse de você e de mim, para onde é que ele iria? Essas são perguntas que precisamos fazer. E o que é que motivou Paulo? Paulo ele fez. Primeiro porque era diferente. Porque Deus resgatou do lamaçal do pecado, deu a ele nova vida e deu a ele uma vocação, assim como deu a você e a mim. E o que é que motivou Paulo? Paulo era motivado por Cristo, que deixou o exemplo. Toda a encarnação de Cristo foi evidência da filosofia de Deus em se envolver com os pecadores. Essa era a proposta de Deus. Ele queria se envolver com a sua criação. O Espírito Santo traz até hoje a continuidade desta filosofia. Se quisermos trazer diferença a este mundo, assim como Deus quis através de Jesus Cristo, precisamos nos envolver com o perdido. Precisamos apresentar para ele do Evangelho. Ontem de manhã eu estava em casa e eu estava pensando, Senhor, que preguiça de ir lá em Piraquara. Eu estava com uma preguiça enorme. E aí eu estava parado e eu disse assim, cara, já pensou se todo mundo tivesse preguiça agora? Não ia ter trabalho em Piraquara. Eu me levantei. Deu tempo até de limpar minha moto para não chegar lá, né? Com a moto suja. E fui embora. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Voltei de lá voando, cheguei em casa, tomei um banho e vim aqui para o job. E aqui nós tivemos um momento precioso de adoração e palavra. Sabe, cansa? É óbvio que cansa. Até a voz está indo embora. Mas e daí? Hã? E daí? 120% para o Senhor, não pode ser menos do que isso. O que motivava Paulo era que Cristo deu o exemplo para ele. E ele tem dado o exemplo para você e para mim. E o problema é como é que nós estamos respondendo a isso. Olha só, Paulo não era só motivado pelo exemplo de Cristo, mas Paulo ele era motivado por um evangelho que era dado de graça e por uma mensagem que transformava a vida do homem. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Ele era motivado por esse evangelho que transformava a vida. Ele sabia, sabe por quê? Porque tinha transformado a dele. E queridos, deixa eu enfatizar algo. A verdadeira transformação te leva a transformar. Se você não está vivendo um processo de transformação na sua vida e não está transformando a sociedade ao teu redor, tem algo errado nesse processo e precisa ser consertado. Porque se não estamos transformando a sociedade, tem algo errado com o processo de transformação na nossa vida em primeiro lugar. Paulo, ele foi transformar a sociedade, porque em algum momento da sua vida, e esse foi aquele encontro na estrada para Damasco, ele foi transformado. E foi assim com todos da igreja primitiva. O Senhor ia dando as coordenadas, e Paulo, e Pedro, e tantos outros iam caminhando dentro daquilo, não abrindo mão mesmo diante das perseguições, do sofrimento e tantas outras coisas. E queridos, eu queria que você não perdesse a essência do que o Evangelho nos traz. Eu compartilhei uma vez na igreja, um tempo atrás, sobre um colega meu que estava fazendo a tradução de um americano. E eu achei muito interessante, porque algumas vezes, quando você traduz pessoas, né, você perde um pouco na tradução. Porque às vezes não dá para traduzir palavra por palavra, então você pega o contexto e você traduz. Quando você às vezes não entende, o cara fala muito rápido, você não tem um retorno, ou o cara não tem o inglês como a primeira língua, você tem que ajustar. Né? E de vez em quando o cara não prega bem, é até bom porque você corrige as coisas e vai no caminho. Né? Você vai fazendo a mensagem ali um pouquinho diferente. Né? Você deixa ela bem bíblica. Mas eu lembro de uma história de um amigo meu, que era amigo meu ali da... Quer dizer, ainda é amigo meu, não morreu, está lá vivo. Mas ele era ali da Igreja Batista do Boa Vista. E a gente conversando uma vez, ele estava traduzindo um outro companheiro lá, e aí a palavra anointed apareceu, né? O anointed significa ser ungido, né? Mas naquela pressa na tradução ele disse que o irmão tinha sido untado e não ungido, sabe? E na hora todo mundo, quer dizer, quem sabia inglês parou, olhou para ele assim, e ele olhou para a gente e ele estava tentando pensar na palavra, mas não saía. E ele repetiu, não, o irmão foi untado. Eu disse, agora coloca na panela e frita, né? Porque o irmão foi untado. Mas queridos, quantas vezes nós perdemos esse processo e nós perdemos a essência da palavra? Você lembra o que é a adoção? É bíblico. Você lembra dessa história de adoção? Que você hoje é co-herdeiro com Cristo. Tua vida foi transformada, irmão. Você é co-herdeiro com Cristo. Lee Strobel, ele conta uma história muito interessante. Ele fala de uma menininha num orfanato, que era uma menininha de feições deformadas. E por isso havia uma rejeição tremenda para a sua adoção. E conta que um casal, no lado oposto do país, foi movido pelo Espírito Santo a fazer uma viagem atrás de uma menina para adotar. E ao chegar justamente neste orfanato, e ao olharem as crianças que ali estavam brincando, para onde é que o Espírito Santo dirigiu eles? Para essa menininha. Foi ali que aquela criança teve a oportunidade de ser adotada, de sair daquele orfanato, de poder ter um momento agora em família. Adoção. Quando a gente olha para mim, para você, talvez nós não sejamos deformados fisicamente, mas nós muitas vezes somos deformados espiritualmente por causa do pecado em nossas vidas. E quando Jesus olha para a gente, como fala lá em Romanos 5:8, ele não olha para a gente com aquele olhar de desprezo, pelo contrário, mesmo sendo pecadores, ele ainda nos amou ao ponto de se entregar numa cruz por nós. Para quê? Para nos vocacionar a levarmos a palavra do Senhor. Não é para ser seminarista, não é para ser pastor, é para levar a palavra do Senhor onde quer que você esteja, a fazer a obra do Senhor, a servir ao Senhor. Você lembra dessa palavra adoção? Não perde a essência dela, não. Você lembra da palavra perdão? Lembra dessa palavra? Perdão. Eu lembro de uma história de um pastor que, toda vez que ia ter batismo na igreja dele, ele pedia aos membros, aos futuros membros, no caso, porque era uma igreja batista, né, aos futuros membros que ali iam se batizar, que escrevessem numa folha de papel os seus pecados, aqueles que eles lembravam, e que pregassem ali na porta do batistério, pá, para dizer assim: Jesus morreu por esses pecados. E uma menininha chegou lá, uma jovem adolescente, ela chegou e ela escreveu no papel aquilo que marcava o coração dela, e uma das coisas que ela escreveu é que ela tinha praticado um aborto. E ela colocou naquela folha, pregou naquela porta, e ela, com ela mesma, estava numa luta, dizendo: Senhor, o que é que as pessoas vão pensar de mim? O que é que as pessoas vão pensar de um adolescente que abre mão de uma criança e faz um aborto, e etc, etc. E foi interessante que as pessoas estavam sendo batizadas, mas na hora dela, o pastor parou, olhou para ela e disse assim: você pode sentir o amor de Deus? Foi esse amor que perdoou você de tudo aquilo que você fez. Tudo o que você tinha feito. Ele não mencionou o nome do pecado, mas bastou a lembrança de que somos perdoados em Cristo Jesus. Jesus, ele levanta o peso do pecado dos nossos homens, nos nossos ombros, e ele assume tudo isso naquela cruz. Queridos, não esqueça o significado da palavra perdão, porque esse perdão nos move a vivermos a vocação para a qual fomos chamados, de compartilhar desse amor com outras pessoas. Você lembra da história da redenção? Lembra dessa história? Eu já compartilhei aqui na igreja essa citação, essa ilustração, perdão, mas eu acho muito legal. Billy Moore, ele era um rapaz que nasceu numa família loucona, se envolveu com drogas, foi assaltar um banco e no assalto terminou matando uma pessoa. Foi preso, condenado à morte, né, e passou por todo aquele processo, mas durante o tempo dele na prisão, antes da sua condenação, né, antes de ir para a cadeira elétrica, ele foi salvo por Jesus. Uma igreja que foi fazer um trabalho na prisão, levou o evangelho e ele aceitou a Cristo e a sua vida mudou, mas mudou completamente. Queridos, completamente a vida do homem mudou. Ele se tornou prisioneiro exemplar, inclusive saiu em matérias no jornal. E ele estava sendo usado para ser inspiração a outras pessoas. E ele, em nenhuma das suas falas, mencionava o ser perdoado da sua execução. Mas em todas ele dizia assim: eu sou livre, apesar de estar preso e indo para a morte. Mas eu tenho vida eterna. E ele compartilhava isso com todo mundo. 2 dias antes, ele recebeu o indulto do governador, sendo liberto da sentença de morte. E ele ali pôde ser solto sob liberdade condicional, e hoje é um homem de Deus, não é pastor, mas é um homem que entendeu a sua vocação e ele voltou para o sistema penitenciário para pregar o evangelho aos presos. Sabe, palavra redenção, lembra você alguma coisa? De que Cristo pagou no teu lugar? Redenção era a palavra usada para que pessoas como, talvez, negociantes da época fossem lá, comprassem escravos e os tornassem livres. Muita gente fazia isso. Principalmente no processo de abolição, eles iam lá, tinham dinheiro, eles compravam escravos e davam para eles a liberdade. Foi o que Cristo fez conosco. Ele comprou, ele pagou aquilo que era para a gente ter pago. E nos deu a liberdade com isso. E muitas vezes esquecemos essa mensagem preciosa do Senhor. Sabe, para Paulo, o evangelho não era só uma comissão. O evangelho para ele era uma obrigação. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. E ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Cara, que palavra! E olha, não pense que Paulo não sacrificou. Paulo sacrificou muito para poder viver a sua vocação. 1 Coríntios 9 fala que ele abriu e entregou o direito de comer e beber. Se esses fossem interferir no crescimento do novo convertido, ele diz no versículo 4 de 1 Coríntios 9: não temos nós o direito de comer e beber. Paulo entregou o direito de se casar, no versículo 5 ele diz assim: não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ele abriu mão disso. Paulo entregou o direito de receber salário, essa pesa, né? Já que o próprio Senhor lhe disse que o evangelista deve viver do evangelho. 1 Coríntios 9, 6 diz: ou será que só eu e Barnabé temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Paulo entregou a sua liberdade, queridos. Ele se adaptou às culturas das nações que alcançava, para que desta forma pudesse alcançá-las de forma eficaz. Olha o que diz 1 Coríntios 9, partido 10: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. No versículo 15, sabe o que é que ele diz? Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Ele abriu mão de tudo. E a pergunta é: o que é que tem te prendido? O que é que tem te impedido de fazer a vontade do Senhor? De viver a tua vocação, o teu chamado? De compartilhar, de servir e de amar o próximo? Em último lugar, faça tudo o que puder. Tudo o que puder, com exceção de pecar, para alcançar as pessoas com o evangelho. A recompensa por ganhar uma pessoa para Cristo não está baseado no número de pessoas que você ganha, mas na paixão com a qual você ganha. Olha só, 1 Coríntios 15:58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Algumas dizem: não será vão, vale a pena, vale a pena. Interessante que quando a gente se desdobra, Deus abençoa. A mãe de John Wesley foi perguntada sobre qual dos seus 17 filhos era o favorito dela. 17 filhos. Não tinha televisão, né? E o que é que ela falou? Ela disse: aquele que está doente até que fique bom, e aquele que ainda não retornou para casa até que retorne, este é o favorito. Harry Bower, ele falou algo muito interessante. Ele disse assim: o trabalho do Espírito Santo na igreja, o trabalho do Espírito Santo na igreja é a evidência do caráter de Deus na nossa missão para com os pecadores. A pergunta é: como você tem vivido a sua vocação? como você tem vivido a palavra do Senhor. Você tem causado impacto na sua geração e nesta sociedade? A gente tem muita coisa com que se preocupar, você sabia disso? É legal, né, a gente assistir jogo do Brasil e torcer, eu curto muito. Né? Curto muito. Mas na Veja do domingo passado me trouxe algo que eu fiquei preocupado. E eu compartilhei sexta-feira, compartilhei ontem com os jovens e compartilho com vocês. A Veja dessa capa aqui, ó, depois você pode olhar. Né? Página 59, diz assim, olha só. Sob o pretexto de aumentar a participação popular nas decisões de governo, Dilma assinou o decreto que instituiu a Política Nacional de Participação Social e o Sistema Nacional de Participação Social. O Executivo propõe que todos os órgãos de administração, direta ou indireta, tenham em suas instâncias decisórias conselhos formados por representantes da sociedade civil. Na forma, tudo muito democrático. Na prática, o conceito de sociedade civil, amplo demais para ser definido com justeza, se transforma nos chamados movimentos sociais, aqueles grupos aparelhados pelos radicais de esquerda, como o MST, as ligas camponesas e o segundo time vasto de idealistas que lucram com o próprio ideal ou querem que os brasileiros que trabalham duro se responsabilizem por sua sobrevivência. São os quilombolas, os sem isso e sem aquilo. Pelo decreto presidencial, esse pessoal colonizaria os ministérios, autarquias, agências reguladoras, empresas de economia mista, enfim, quase toda a máquina administrativa do Estado. Decreto presidencial. Estava falando para os adolescentes, sabe por quê? Muitos têm 16 anos e vão voltar em outubro. Estava falando para os jovens que têm que ter uma consciência política. Mas sabe como é que a gente transforma isso? Não é só falando sobre isso, mas é vivendo a vocação para a qual nós fomos chamados. A pergunta é, você tem vivido aquilo que Deus te separou para ser? Talvez hoje você precise parar diante do Senhor e dizer, Senhor, o que é que tu tens para mim? Eu quero relembrar aqueles momentos preciosos na tua presença. Eu quero relembrar o chamado de Deus para a minha vida. Eu quero ser mais uma vez movido. Talvez aqui nós tenhamos pessoas que rejeitaram o chamado ministerial. Eu tenho um amigo que se tornou professor da Universidade Federal de Pernambuco. Se tornou um cara top na área de odontologia. Ele estudou comigo. Ele dedicou a sua vida ao tempo integral no ministério, no mesmo culto que eu. Ele estava lá na frente junto comigo. E enquanto ele entendia de Deus, essa foi a sua frase, para onde ele deveria ir, ele foi fazendo odonto. E se formou. E era um cara competente. E foi fazendo cursos, e foi aprimorando. E se tornou professor da faculdade. E casou. E estabeleceu um nível e um padrão de vida excelente. E estando com ele, numa das minhas viagens a Recife, ele disse para mim assim, André, eu sou infeliz. Com tudo que eu tenho, eu sou infeliz. Eu hoje quase não consigo enxergar a possibilidade de entrar para o ministério. Talvez alguns de vocês estejam aqui nessa, pensando, eu acho que é tarde demais para eu me envolver com um chamado que é o além de pregar o evangelho, mas me dedicar integralmente ao ministério. Talvez hoje você precisa fazer igual alguns lá na igreja primitiva que recebeu coordenadas do Senhor. Coordenadas são fundamentais na nossa caminhada com o Senhor. O que é que Ele tem te entregue que você tem esquecido ou abandonado? Talvez você esteja aí e você nunca levou ninguém a Cristo. Nunca você teve o prazer de ver alguém se convertendo com você. E você orando, e intercedendo, e caminhando na sua paternidade espiritual, e abençoando e discipulando aquela pessoa. Talvez alguns de vocês nunca se levantaram para pregar o Evangelho na repartição onde você trabalha, na escola onde você estuda. Hoje o Senhor está te relembrando, será que não está na hora de se derramar novamente na presença do Senhor e buscar dEle as coordenadas, como elas eram antigamente, não mudou? Uma das coisas que eu aprendi no quartel é prato 3-2, tambor 1-0-0. Milico sabe o que é que eu estou falando. prato, 3-2, tambor 1-0-0. A pergunta é, são coordenadas que nos manterão no caminho com o Senhor. Você lembra daquilo que Deus um dia te falou? Você está pronto a retomar com Ele? Porque hoje pela manhã, esse é o desafio. Eu queria orar com você. Você poderia ir onde você está, abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos? Ser igreja é isso, querido. Talvez hoje você precise de uma entrega completa ao Senhor. Talvez você, adolescente, precisa dizer, Senhor, eu quero receber as tuas coordenadas hoje. Talvez você, jovem, tenha que dizer, Senhor, eu estou no meio do caminho, mas eu quero essas coordenadas hoje para a minha vida. Talvez você, adulto, vai estar dizendo, Senhor, eu estou bem distante daquilo porque eu escolhi outras coordenadas, mas hoje eu me disponho a ouvir as coordenadas do Senhor e mudar o meu caminho e a minha direção e me tornar uma outra pessoa que vai ouvir e seguir a vocação para a qual fui chamado. Converse com o Senhor agora, se você puder, por favor. Esse é um momento entre você e Deus. Deus me usou para trazer a palavra. E o Espírito Santo agora vai fazer a obra em teu coração. Não se preocupe o quê, como, quando. Busque. Foi falado aqui hoje pela manhã, busque ao Senhor e ao seu reino em primeiro lugar. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus, tu conhece o teu povo. Jesus, tu sabes o quanto precisamos, ó Deus, de encorajamento para seguirmos no caminho proposto por tua palavra para as nossas vidas. Tu sabes, ó Pai, o quanto nos distrai, o quanto nos tira do caminho e do abandono da vocação recebida, do chamado recebido. Tu sabes, ó Pai, dos desafios. Ó Deus, da nossa situação real como pai, como mãe, como filho, filha. Tu sabes, ó Deus, das perseguições e sofrimentos que temos e às vezes tantas marcas que carregamos e que Satanás às vezes quer colocar sobre nós, dizendo, olha, você não tem condição de fazer isso. Ó Jesus, levanta homens e mulheres, ó Pai. Como tu fizestes, ó Deus, na igreja primitiva e tens feito em tantos lugares, levanta homens e mulheres desta igreja, Senhor. Com um propósito maior de se entregar a Deus ao tempo integral no ministério. Levanta, ó Pai, homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que vão seguir a tua vocação, que vão seguir o teu chamado, que a tua palavra nos confronta perguntando como eles ouvirão se não há quem pregue. E quão formosos são os pés daqueles que vivem o seu chamado, que anunciam do Evangelho, ó Jesus, nos tira, ó Deus, as distrações. E como Paulo, Senhor, nos ajuda a perseverarmos. Como Paulo, Senhor, nos ajuda a termos, ó Deus, a pele grossa para aguentarmos as pancadas do dia a dia com o Espírito Santo em nós. Ó Senhor, tu sabes, ó Deus, e conheces a nossa vida. E sabes as lutas que estamos travando hoje. Então, Senhor, da tua forma, ministra. De acordo com as tuas riquezas em glória, ó Deus, ministra aos nossos corações hoje. Que possamos hoje pela manhã nos derramarmos na tua presença. Nós oramos assim no nome precioso de Jesus. Amém. Queria te convidar a se colocar de pé. Você pode se colocar de pé hoje? Nesse momento? Eu queria fazer um desafio a você. Esse é o tipo do desafio que muitas vezes precisa ser respondido publicamente. Você pode dizer, pastor, eu estou aqui no meu lugar, eu entendi a mensagem e eu estou dentro. Mas a gente, ser humano, nós somos complicados, né? O convite público e a decisão pública, ela nos ajuda a termos uma igreja por trás de nós, orando, abençoando e encorajando nos tempos de dificuldade. Por isso eu queria te desafiar. Se o Senhor falou ao teu coração hoje, e você quer retomar com o Senhor, o teu chamado. Talvez retomar com o Senhor a proposta que Ele estabeleceu para você e que você abriu mão há muito tempo atrás. Você sabe o que é, eu não sei, mas você sabe o que é. Eu queria que você publicamente pudesse fazer isso. Que você pudesse sair do seu lugar. Chegar aqui na frente, se colocar de joelhos e dizer assim: Senhor, eu lembro. E me perdoa por ter aberto mão. Mas hoje eu quero retomar contigo. Eu não sei o que Deus tem para você. Mas eu queria que você só fosse obediente. E vivesse aquilo que um dia você decidiu viver. Que foi para a honra e glória do teu Senhor. Do nosso Deus. Eu vou pedir para que a recepção feche as portas. E enquanto a banda começa a tocar, eu quero fazer um desafio para você. Deixe-nos interceder por sua vida. Vem aqui à frente. Se coloque de joelhos. Nós queremos orar por você. E queremos ser parceiros seus nessa caminhada, vivendo a vocação para a qual fomos chamados. Se derrame na presença do Senhor. Deixe Ele falar o seu coração. Amém. Glória a Deus. Pode sair do seu lugar e vir aqui.
Eis-me aqui outra vez.
Aleluia, Jesus.
Diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser.
Eu quero que você ore mais um pouquinho. A gente vai se derramar já já na presença do Senhor. Mas eu queria que você orasse um pouquinho agora. Talvez você seja líder de célula. E Deus está querendo chamar você para algo mais. Às vezes nós temos... E o Espírito Santo estava me incomodando para falar isso. Eu não sabia como falar, mas eu vou falar. Às vezes nós temos vivido um peso do ser líder. Satanás, ele é tão astuto. Ele tem anos de experiência tentando o ser humano. E ele conseguiu colocar na nossa cabeça de que ser um líder, de que ser alguém chamado e vocacionado por Deus é um peso. Isso é mentira de Satanás, meus queridos. Participar do reino de Deus é um privilégio. É óbvio que tem pesos, que tem lutas e dificuldades. E temos ouvido um evangelho mentiroso sendo pregado, sabe qual é? De que, olha, se não está tudo bem, é porque você não deveria estar ali. Você viu o que lemos de Paulo? Pelo que ele sofreu? Será que Paulo poderia chegar para Jesus e dizer assim: ah, Jesus, eu não preciso estar aqui porque é muito sofrimento, eu acho que eu estou no lugar errado, eu acho que eu não estou no centro da tua vontade. Paulo não disse isso. Ele tinha um contrato com Deus. E ele viveu aquilo. Ele não pensou: ah, é muito peso para mim. Ele não pensou: ah, eu acho que eu não estou no centro da vontade de Deus, porque são tantos problemas. Querido, se fosse assim, tchau, tchau, pego minha Bíblia e vou-me embora. Porque não vale a pena para nenhum de nós, se for assim. A gente vai cantar novamente essa música lá do início. E eu queria desafiar você. Talvez você esteja aí relutando por um convite que foi feito de um dos líderes da igreja para você assumir uma postura de liderança como um líder estratégico, um discipulador. Talvez você esteja aí dizendo: pastor, não sei, eu não vou conseguir, eu não vou... Querido, abra o seu coração. Deixe que o Espírito Santo faça o impossível. Pertence a Ele, não a mim, a você. O que cabe a nós é uma entrega completa, só isso. Então eu queria te desafiar. Receba esse desafio do Senhor, não é de mim não. E ao cantarmos, saia do seu lugar e vem aqui. Eu não estou vendo um adolescente aqui, cadê? Cadê os adolescentes aqui? Você não vai responder o chamado do Senhor para a sua vida, meu irmão? É você que está lá atrás. Jovem, cadê você? Você só fala de impactar a sociedade na hora de agir. Para onde vai? Sentado na cadeirinha? Só vem a nós, nada do vosso reino? A palavra de hoje, queridos, é para que nós sejamos enquadrados. Não é palavra para aquecer o teu coração e mimar os seus gostos. Mas é para nos desafiarmos. Então sai do seu lugar e vem aqui. Líder de célula, você está aí. Vem orar pelo membro da sua célula que está aqui. Tem muita gente, não tem pastores suficientes. Você, líder, sai do seu lugar e vem aqui orar. Enquanto estamos cantando, deixa Deus falar o teu coração, meu querido. E receba com amor essa palavra. Não é com raiva não, receba com amor. A gente faz isso porque a gente quer que você esteja no centro da vontade de Deus, é com amor. Eis-me aqui outra vez.
Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança.
Senhor Jesus, tu conheces o íntimo do nosso ser, tu conheces as nossas limitações, ó Pai, conheces as nossas lutas, sofrimentos, os nossos medos e receios de abrir mão de tudo aquilo que construímos durante tantos anos, de sonhos estabelecidos por nós mesmos. Nós temos medo de abrir, ó Deus, e fracassarmos. E Senhor, clamamos, ó Pai, nos dá uma confiança sobrenatural, ó Deus, que provém de um relacionamento íntimo contigo. Ó Deus, desenvolve em nós esse relacionamento, para que possamos tomar decisões que venham realmente, Senhor, a glorificar o teu santo nome. Que não venhamos, ó Deus, a nos satisfazer com o bom, sabendo que o melhor só vem com Jesus. Ó Pai, transforma a nossa forma de entender, a nossa forma de enxergar, a nossa forma de viver o reino de Deus. Ó Jesus, que tu possas hoje, Senhor, limpar-nos, talvez de lutas e preconcepções errôneas, ó Deus, sobre a tua palavra, sobre chamado, sobre sofrimento, sobre adversidade. Nos ajuda, ó Deus, independente das tempestades ao nosso redor, a permanecermos firmes do propósito e seguirmos com a coordenada dada por Deus. ó Deus, de poder viver o Evangelho de Jesus até as últimas consequências, nos entregando 120% para o Senhor. Tu conheces essas pessoas que estão aqui de joelhos, esses que vieram à frente, esses que estão com os corações quebrantados. Ó Pai, eu peço, Senhor, que teu Santo Espírito possa fazer um rebuliço e mudar as coisas de lugar e mudar as prioridades. Senhor, assim como o dia tu fizeste comigo, fazes, ó Deus, com estes que aqui estão, que daqui saiam colegas meus de ministério, para o louvor da tua glória. Que aqui, ó Deus, saiam colegas minhas de ministério, Senhor, para o louvor da tua glória. Que saiam daqui, ó Deus, homens e mulheres, que independente do que venha pela frente, vão estar firmes na vocação para a qual foram chamados, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Ó Deus, há aqueles que foram chamados e desafiados, ó Deus, a uma posição de liderança. Senhor, ajuda-os, ó Deus, baseados na promessa da tua palavra que estaria conosco, a assumirmos um propósito de estarmos juntos nessa liderança da tua igreja, para causarmos diferença, crescimento, e que possamos, ó Deus, ser uma igreja que vive a sua vocação, uma igreja que vive o seu chamado. Eu te louvo, Senhor, pela liberdade que temos de abrir a tua palavra e compartilhar. Te louvo, Jesus, pela vida de Paulo que tu deixaste ali, ó Deus, registrado, para nos encorajar como um dia de hoje. E, Senhor, fazes, ó Deus, o teu milagre na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui na frente. Nós não temos as respostas, mas, Senhor, tu tens. E maior, ó Deus, é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ó Deus, a tua palavra nos fala que caminhamos em triunfo, então é baseado nessa promessa que queremos caminhar. Ó Deus, simplesmente dependendo de ti. Tira de nós, ó Deus, a influência do inimigo que nos afasta do teu chamado. E faz de nós uma igreja sensível, ó Deus, àquilo que tu tens para cada um. E essa é a minha oração. No nome precioso de Jesus. Amém. Eu queria que você pudesse receber esses irmãos aí com um grande abraço. Você pode fazer isso? Receba ele com um abraço apertado. Diga assim: meu irmão, estamos juntos nesse chamado. Queremos caminhar de perto um com o outro. Aleluia. Siga aquilo que Deus te chamou para seguir.